Boa noite aos queridos amigos que fazem este estudo avançado, complexo, as ilustrações em matemática simbólica com abertura para os campos sinonímicos. O nosso trabalho de hoje faz parte de uma trilogia iniciada na aula passada. Vimos os primeiros movimentos com grafismos. São velhos conhecidos, né? O pessoal que estuda filosofia clínica desde lá, matemática simbólica no início, lá no caderno G, já vê tudo isso. E agora vamos adiante hoje. Antes, porém, vou chamar o professor Clailton para fazer a resenha da nossa aula passada. Boa noite, professor. Por favor, inicie o seu trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior ocorreu no dia 8 de abril. O tema foi Intencionalidade, parte 1. A intencionalidade se refere à ocupação da nossa mente com determinados elementos. Nossa intencionalidade pode ser direcionada a coisas específicas, como projetos que desejamos realizar, questões que precisamos resolver, preocupações, etc. Nessa aula, acompanhamos a trajetória de três pessoas, Antônia, Augusto e Kátia. Consideramos a presença da intencionalidade em relação às projeções realizadas por cada um deles. Na história de Antônia, haviam duas ilhas, uma que ela conhecia muito, que ela não conhecia muito bem, estava fora de sua EP, mas serviu de base para que ela construísse algo muito bonito. Em seus sonhos, uma segunda ilha dentro de sua EP com bosques, pássaros e borboletas. A Antônia, ela não visualizava as possibilidades para alcançar esse projeto que ela construiu. Para ela, aquela ilha era uma utopia, algo distante, fora do alcance. No final da história, pela forma como ela tratou essa questão, esse objeto dos seus sonhos foi ficando cada vez mais distante e, de fato, em determinado momento já estava fora de sua IP e realmente inalcançável. Já aquela ilha que ela considerou real, né, que a que estava fora de sua IP lá no início, ela foi se aproximando. Em determinado momento, parte dessa ilha passou para o lado de dentro da EP de Kátia. Agora, dentro da EP da Antônia. Agora, porém, a Antônia já percebeu que essa ilha, que ela sempre considerou real, não tem nada a ver com ela nem com os seus sonhos. Está cheia de prédios e elementos que ela nunca projetou, nunca desejou para ela. O segundo personagem foi Augusto, um menino poético, de bom coração, generoso, com muitos amigos. O sonho do Augusto é ter um veleiro. Ele sabe que esse veleiro existe em algum lugar, está fora de sua EP, mas ele mantém esse desejo de um dia alcançá-lo, mesmo assim. Só que quando o Augusto pensa em seu veleiro, quando ele busca formas, meios para alcançá-lo, o que vem à sua mente são os problemas que ele tem enfrentado, conflitos com sua noiva, discussões que têm ocorrido entre eles. Ultimamente, essas questões têm ocupado a maior parte do tempo de Augusto. Ele pensa nisso diariamente por várias horas. O desdobramento de tudo isso tem dado espaço, na vizinhança do Augusto para novos personagens, como o rancor, por exemplo, a mágoa, a vontade de revidar com violência em determinadas situações e contextos. Dessa forma, o Augusto se afastou completamente de seu veleiro, da enseada com gaivota e do pôr do sol. Agora, a história da Kátia, terceiro personagem. Quando a Kátia era bem pequena, sua avó lhe ensinou sobre janelas. Disse que cada vez que ela olhar para uma janela muito bonita, esse elemento entrará, para dentro dela. E sempre que possível, a Kátia faz isso. Ela olhava para a janela conforme a avó lhe ensinou. Onde muitas pessoas viam grades e impedimentos, a Kátia via poesia, poesia da alma e do mundo. Os vizinhos que se aproximavam de Kátia complementavam o seu mundo. Os elementos que nada tinham a ver com ela logo se afastavam. A Kátia foi bem longe com as janelas. Ela aprendeu a abrir janelas para o espaço infinito. Sua alma ficou repleta de estrelas. Por onde ela passava, as borboletas voavam, os pássaros se aproximavam e algo se espalhava pelo ar. A avó de Kátia diz que, quando conversa com ela, parece que a neta está em dois lugares ao mesmo tempo. A Kátia já está muito fluente com as janelas. Ela sabe criar janelas aonde não tem. Um dia, a avó estranha a ausência de janelas e pergunta para a Kátia onde elas estão. E a Kátia responde que não precisa mais das janelas e explica. É como se as janelas estivessem tão grandes que, quando ela olha para frente, as flores já estão ali. Ela não precisa mais de janelas. Nesse momento, a Kátia já está integrada aos elementos que ela via pela janela. Ela não precisa mais de janela para acessá-los. Ok, professor, obrigado.
Obrigado, professor Cleuton. Alunos que fazem um trabalho ao vivo recebem sempre um presente. E hoje o presente é muito lindo. E serve de prefácio ao que faremos aqui. Procurei uma ilustração muito amistosa, amorosa, na qual a interseção de seres humanos se dava por afetividade com outras criaturas não humanas, como um prefácio ao trabalho que faremos a seguir. Vou partilhar a tela e ter, na verdade, dois exemplos, tá? Dois pequenos encartes sobre essas interseções que vão servem de prefácio. Vou partilhar, vamos ver.
Um cachorro não precisa de carrões, de casas grandes ou roupas de marca. Um graveto está ótimo para ele. Um cachorro não se importa se você é rico ou pobre, inteligente ou idiota, esperto ou burro. Dê seu coração para ele e ele lhe dará o dele. De quantas pessoas você pode falar isso? Quantas pessoas fazem você se sentir raro, puro e especial? Quantas pessoas fazem você se sentir extraordinário?
No nosso estudo de hoje, ultrapassaremos a questão fenomenológica nas ilustrações da matemática simbólica em direção a campos sinônimicos. Vamos fazer uma breve recapitulação, alguns segundos apenas, de como chegamos à matemática simbólica em filosofia clínica. No estudo da filosofia clínica, logo que a pessoa chega ao consultório, ouvimos o que a trouxe ao consultório, e então iniciamos o estudo da historicidade, com aprofundamentos, dados divisórios, enraizamentos. Com isso, nós temos acesso, por aproximação, e muito raramente por exatidão, aos exames das categorias. O que são os exames das categorias? Os contextos, a época na qual esta pessoa vive, cidade, família, cultura, língua, etc. Tudo isso nós temos a partir do estudo da historicidade da pessoa. Além disso, temos acesso, por aproximação, em grande parte dos casos, ao que denominamos como a estrutura do pensamento desta pessoa, tudo aquilo que vai nela: emoções, buscas, raciocínios, valores e muitas outras coisas. Tudo isso em diálogos entremeados, alguns diluídos, há elementos que desapareceram, surgiram outros e assim sucessivamente. Por uma questão didática, damos a isso o nome de tópico, do grego tópica, lugar, onde estão provavelmente essas coisas e como elas se misturam ao infinito. Tanto é que temos um tópico aberto no meio da estrutura chamado dados da matemática simbólica. É um tópico que não contém, né, praticamente nada ali, a não ser seu conceito, e está ali como um receptáculo a novos tópicos, a derivações tópicas e muitas outras coisas. Seria demasiado falarmos uma estrutura de pensamento fechada, na qual aqueles tópicos seriam eternos e cristalizados. Do ponto de vista metodológico e da fundamentação, seria inviável um discurso assim. Nós avançamos com tudo isso, esse estudo, e chegamos às derivações de tudo isso, ou seja, o que a pessoa usa quando tem elementos na vida para trabalhar. Por isso o nome submodus, aquilo que está derivado, subordinado, condicionado ao que há na estruturação da pessoa e que ela vai utilizar os procedimentos clínicos. E então, depois de todo esse estudo muito profundo, demorado, chegamos ao que chamamos de matemática simbólica. São estudos das interações entre as estruturas, de um modo geral, humanas ou não humanas, como elas se relacionam, são os estudos dos grandes sistemas. Por isso o nome, matemática simbólica, nós trabalhamos grafismos de identificação. E a partir daí, num momento ainda muito mais avançado, elementos sinonímicos. Essa é a trajetória que usualmente fazemos na filosofia clínica. Isso demanda muitos estudos, desde a formação acadêmica até a especialização, a pós-graduação e estudos continuados, como que fazemos aqui. Hoje veremos a passagem dos elementos da fenomenologia para os elementos do estruturalismo, uma passagem difícil que traz muitos dilemas, muitos fatores difíceis de compreensão, e isso é parte do nosso estudo. Para isso, vamos usar grafismos como um primeiro elemento. À direita, estamos considerando a estruturação geral da Sulamita e à esquerda, do Daniel. Nomes hebraicos, não é? Sulamita, aquela que traz a paz, a pacificidade, né? E a pacífica. E do outro lado, Daniel. Muito bem, vamos então ao nosso estudo. Sabemos que isso aqui é apenas um modelo e é muito pálido, insuficiente para dar conta da beleza, da profundidade, da amplidão que é a vida em todas as suas manifestações. Trata-se de um estudo muito singelo, precário, mas o título, o propósito é ilustrar apenas, não é além disso, não. Para termos uma ideia dessa beleza e dessa complexidade que é a vida, muito, muito mais do que qualquer grafismo. Aqui, então, nós temos aquilo que a própria Sulamita, ao longo da vida dela, construiu, foi elaborando ao longo da historicidade dela, os estudos, as vivências, as experiências, tudo isso aqui está naquilo que nós chamamos de da Sulamita, ok? Muito bem, aqui nesta área específica, que tem várias cores e de formas indefinidas, nós temos aqui emoções, nós temos os juízos dela, valores, sensações, parte da espiritualidade, são elementos que ela vivencia muito mais. Essas partes esbranquiçadas aqui são áreas que ela utiliza pouco, às vezes, ocasionalmente, mas a maior concentração está por aqui. E como vocês podem ver, está tudo, parece que embaralhado. A gente não sabe ao certo onde começa uma cor, onde termina outra, e os limites exatos, pois é assim que ocorre muitas vezes na alma humana. As coisas estão entremeadas e mais, isso aqui não está parado como aqui nessa imagem. Isso costuma estar em movimento. Tem dias que isso se move mais para cá, dependendo do que ocorre com a Sulamita, ou dependendo do que ocorre no contexto no qual ela vive. Às vezes se esparrama para além dela e ela não sabe direito mais até onde ela vai, onde começam outras coisas. Lembram do exemplo do Maurice Merleau-Ponty, na Fenomenologia da Percepção? Ele coloca quando a gente abraça alguém, não é? Quando a gente toca alguém, quando a gente vê um quadro no olho o espírito, outra obra linda dele. Até onde vai? Eu sou tocado ou estou tocando? Muitas vezes isso se esparrama para além daquilo que a gente pode mapear. Muito bem, então aqui é aquilo que ela mais vivencia no seu cotidiano. Do outro lado, nós temos o Daniel. Lembrem, no hebraico, né? Daniel, aquele que é de Deus. Deus é o juiz dele. Então, Daniel, esse jovem, ele tem aqui na estruturação de pensamento dele as áreas que ele mais utiliza. Isso aqui se movimenta, um dia está menor, outro dia está diferente, assim mesmo. Tem certos padrões que se mantêm. É usual na nossa época, 2025, que assim seja, padrões. Muito bem, e aqui nós temos uma escala. Vocês verão ao longo do exercício que vamos fazer que essa escala se modifica. Ora, esses estacamentos que mostram as divisões, os espaços de distância, como se fossem centímetros ou metros ou jardas, isso aqui se modifica. Essa aqui é a tentativa da sociedade dos homens, esse risquinho aqui, com suas marcações, de tentar mapear distâncias e outras coisas, coisa que nunca na prática foi possível e é cada vez menos possível, ainda que a tentativa continue, de pesar, medir essas coisas todas. Por isso, isso é feito por aproximação. Vocês verão que as distâncias aqui dos estacamentos diminuem, aumentam, trocam. Porque as medidas sempre são inexatas quando tentam se aproximar disso que estamos vendo aqui. Como a Sulamita se organizou desta forma? A EP dela, no exercício existencial, vai para cá, vai para lá, vai para os outros lados, tudo, e ilustrativamente também vem para cá. Ela vai interagir com bilhões de estruturações, pedaços de estruturações e uma série de outras coisas. Só que isto que ela tem aqui, por razões transcendentes, existenciais e outras, se vê muito próxima disso que Daniel tem aqui. De tal forma que ela se sente impulsionada, atraída, direcionada para alguém como Daniel. Basta se aproximar de uma estrutura como a de Daniel para que Sulamita se sinta viva. Se sinta complementada, se sinta atendida existencialmente, acompanhada e muitas outras coisas belas. E, aliás, Daniel poderia dizer a mesma coisa. Eles não precisam fazer nada a não ser estar próximos. Essa proximidade, aliás, é algo muito peculiar. O quão próximo? E aí entram as regras dos homens. Não, ela precisa ver o Daniel, precisa tocar o Daniel. Ao abraçar o Daniel, ela sentirá toda essa proximidade. Aí vão as réguas para lá, para cá. Outras réguas dizem não. Simplesmente ao pensar em Daniel, Sulamita já está com ele no coração. E quando surgir algum rapaz que aproximadamente se pareça, ou seja, próximo a isso, haverá uma linda interseção, etc. e tal, e as réguas confusas, essas estacas se deslocam e batem aqui, batem para lá, coitadas essas réguas, quase nunca conseguem medir o que está acontecendo. Ora, o que aconteceu aqui no nosso estudo? Vamos parar aqui. Vejam que Sulamita continua o processo de aproximação dela, as estacas já mudaram. As partições já estão diferentes do que estavam antes. Quer dizer, as medições de tudo isso já começam a mudar. Então, o que antes uma geração anterior chamava de amizade, agora já chama de amor. O que uma chamava de amor, agora já chama de uma aproximação. E as réguas dos homens continuam tentando seguir, acompanhar, entender com seus microscópios, com seus telescópios e com seus pesos e balanças assim, de inclinadas. Coitados desses homens que tentam entender assim, é muito difícil. E eles tentam construir regras e normas em torno disso e medições que causam mais e mais problemas. Algo assim é mais passível de entendimento por aproximações, por elementos, movimentos suaves do conhecimento humano, o que não significa um vale tudo, como alguns que usam as réguas vão pensar, de forma alguma. Apenas as medições são plásticas, são mais suaves e mais ligadas a elementos como a espiritualidade, a intuição, a transcendência, o que exige uma responsabilidade ainda muito maior. Muito bem. Sulamita, então, continua se aproximando. Mas o que houve aqui com Daniel? Vejam que os desenhos internos não se modificaram tanto e continuam com suas premissas básicas de cores, movimentos de formas e conteúdos. No entanto, Daniel parece agora se afastar à medida que Sulamita se aproxima. O que pode ter acontecido? Isso é matéria de milhares e milhares e milhares de estudos na história da humanidade, nas mais diferentes escolas terapêuticas. Muitos buscam explicações, alguns usam de especulações. No entanto, lembrem, a responsabilidade de trabalhar isso com segurança é muito grande, longe da especulação que na clínica não encontra seu melhor ambiente. Então vamos ver o que pode estar acontecendo aqui. O que os estudos mostram sobre esse tipo de fenômeno? Há um fator muito interessante. Já que as mudanças aqui não foram significativas nem aqui, como essas aproximações podem ter invertido seus códigos agora? Vamos examinar o que é aqui, por exemplo? Será que aqui, nesse espaço entre eles, houve alguma coisa? Nesse grafismo, nós temos a Sulamita aqui, morando na casa dela, na cidade dela, no contexto dela. Temos aqui Daniel, no espaço dele, no contexto dele, morando na cidade dele, nas questões dele. E uma aproximação muito grande. Havia, pelo menos, agora não há mais. Ou estamos redondamente enganados quanto a isso, e o que está acontecendo é que ambos transferiram aquilo que era uma aproximação direta para um outro modo de aproximação. Os dois estão indo, observem no mesmo sentido, mas para um outro contexto, onde poderão se encontrar. Pode estar acontecendo isso. Portanto, o estudo não é uma fotografia. O estudo disso que estamos acompanhando se faz na trajetória historiográfica, à medida que a história das pessoas envolvidas vão avançando. E é aí que teremos uma ideia melhor do que se passa. Vamos adiante. Ora, agora temos um fenômeno muito interessante. As duas estruturas de pensamento, da Sulamita e do Daniel, parece que mantêm uma certa proximidade, mas observem as réguas que medem isso, mudaram de novo completamente. Elas não param de mudar. Mudam gerações, mudam contextos, mudam posições e as réguas mudam também. Vejam bem como os exames das categorias, o nosso contexto se modifica. E como na tentativa de entender essas subjetividades em relação, eles ficam confusos às vezes e medem coisas que muitas vezes valem no papel e não valem nada quanto à alma, à existência humana e podem complicar muito certas coisas. Ainda que às vezes, em alguns casos, ajude. Algumas pessoas precisam disso aqui, desta régua, com suas medições como parâmetros. Elas se perdem se não tiverem isso aqui. Então, respeitemos e tentemos, na medida do possível, uma conversação, um diálogo amistoso entre esses elementos. Agora, tornou-se visível o que há entre Sulamita e Daniel, aqui está, ó. Ou seja, além do que havia na estruturação da Sulamita aqui e de Daniel aqui, que fez com que eles se sentissem por afinidade, por impulso, podem usar há dezenas de milhares de palavras possíveis aqui, fora os neologismos, um indo em direção ao outro, no sentido de um acolhimento, de estar com o outro. Agora, nós não identificávamos certos movimentos que aconteciam aqui, mas aqui surge algo agora que nos diz: puxa, mas pare aí, está acontecendo. E quando estudamos isso, o que há nesse espaço que até então era vazio, desconhecido e para muitos inexistente, que é o espaço na nossa base categorial, o nosso contexto, o que nós descobrimos? Que ambos amam essa cidadezinha, que é uma pequena aldeia entre montanhas banhada por um rio. E eles têm muitas notícias dessa pequena aldeia. Daniel particularmente ama essa pequena igreja aqui e volta e meia vai até ela fazer orações. Sulamita, no entanto, que não conhece a igreja, mas conhece as flores. Flores que há nos campos próximos a essa aldeia aqui. Flores, aliás, que a levaram a ir até essa aldeia, onde eles acabaram por se encontrar pela primeira vez, o casal. E a partir daí trocaram muitas cartas. Agora, observem os conectivos, tema de uma semana de estudos inteira que fizemos. Ah, foi preciso essa igreja, foi preciso essa aldeia, foi preciso que tivéssemos flores para que esses vizinhos, conversando entre eles, possibilitasse que a estrutura de pensamento de Sulamita finalmente e a de Daniel se encontrassem. Observem bem. Coisas que alguns ignoram, que dizem: na nossa cultura, na nossa sociedade, há muitos nomes para isso. Coincidência, acaso, sorte, uma graça alcançada e tantos outros nomes. O fato é que quando há esses elementos aqui e estes elementos aqui, certos fatores predisponentes ocorrem. Alguns seguem e vão em relação a eles, e outros não, afastam e seguem outros caminhos. Temos o livre-arbítrio, não é? Temos nossas escolhas e caminhos. Às vezes, mesmo Sulamita, entendendo esses movimentos e isso aqui, escolhe ir para lá, ou para cá, ou para o outro lado. É um direito dela, né? E então nada disso acontecerá. Outras vezes não. Ela segue as inclinações existenciais, as propensões, os caminhos que se abrem e acaba então se direcionando para isso aqui. Lembrem, esses elementos aqui não são elementos propriamente causais. Eles não ocorrem por relações de causa e efeito, não necessariamente. Eles podem ocorrer de modo fortuito e por simetrias que vão muito além do nosso discurso cientificista de 2025. Querem uma prova contundente, cabal sobre isso? É só olhar para a própria historicidade de vocês. Quantas coisas ocorreram que mostram exatamente esse fenômeno que estamos apreciando aqui. Lembrem, por favor, acabamos de deixar para trás o conteúdo da consciência que está aqui, o conteúdo da consciência que está aqui. Fenomenologia fica para trás. Nós podemos prescindir dela? Não. Não podemos, porque ela continua interagindo. Só que agora entram outros elementos aqui, de uma base categorial. É aqui que começa a se inserir agora o estruturalismo, com seus vários autores. Vocês receberão depois os principais que servem de embasamento ao nosso estudo. Agora nós temos uma visão muito melhor, muito mais realista e próxima do que está acontecendo. Observem que a régua dos homens aqui, mais uma vez, se modifica. Mais uma vez está medindo coisas, mais uma vez está tentando acompanhar os fenômenos que estão acontecendo aqui. Esta conversação é uma das mais difíceis e dilemáticas na história da humanidade, nos últimos 1.500 anos, principalmente. Aqui nós temos, vejam, os conteúdos que estavam na Sulamita agora parecem mudar cores, há novas cores, como também há aqui em Daniel. Isso acontece como fruto da intercessão entre eles. E vejam que se esparramam vários desses conteúdos da Sulamita para cá, para o contexto. Se nós disséssemos, Sulamita, você sabe desenhar direitinho, com o rigor do compasso, da régua, do esquadro, direitinho até onde vai a sua estrutura e onde começa tudo isso, ela diz, já não consigo, porque é a sobreposição de cores, de imagens, por cima, por baixo, pelo meio da esfera que estava ali, eu não consigo fazer isso. É possível fazer isso? Uma pergunta que nós também nos fazemos, não é? Ela já não tem mais aquela precisão. Vejam que isso se esparrama. Se nós disséssemos, esse azul todo aqui é seu, Sulamita, ou ele é de Daniel, talvez nem ela, nem Daniel conseguissem explicar. Talvez dissessem, é de ambos, de uma maneira conciliatória, ou que contemporizasse tudo isso, mas seria uma resposta correta. Ou não sabemos, também seria correta, uma vez que às vezes ela tem a Sulamita aqui, ela tem a impressão subjetiva que isso aqui, na verdade, é muito dela, quando na verdade isso aqui às vezes é quase inteiramente derivado do mundo de Daniel. É assim. Às vezes Daniel já era casado e trouxe um filho para a relação entre os dois. E esse filho, de tal maneira, fez sentido à Sulamita que ele parece muito mais dela do que de Daniel. O próprio Daniel às vezes sente isso. Outras vezes não, é diferente, completamente diferente. Pobre o pesquisador que partir para um estudo complexo desse achando que já tem os conceitos pré-alinhavados ou que já sabe o que acontece. Não entenderá nada disso e ainda corre o risco de danificar coisas muito delicadas que caminham em direção à alma, o coração, a transcendência. Esse é um estudo por aproximação que exige muito de nós, principalmente porque tudo isso aqui está em movimento, não está paradinho, como estamos vendo aqui. Ora, alguns poderão dizer, mas então não torna o estudo inviável? Não, não torna. Isso aqui torna o estudo mais difícil, mas temos como acompanhar, sim, grande parte disso que ocorre aqui. Basta que vocês considerem, por exemplo, as relações que temos no consultório. A pessoa nos diz, a Sulamita nos diz que um dia ela estava com o coração dela cheio de esperança, não é? Aliás, é o próprio nome dela, a pacífica, a que traz a paz no hebraico. Sulamita estava cheia disso, de paz, de amor, de bondade, e sabia que no campo onde ela vivia, ao que ao redor de tudo isso, iria aparecer aquilo que correspondesse a tanta amorosidade, tanta fé. E o que acontece? Um dia, caminhando no jardim botânico da cidade dela, ela sabe de alguém que conta para ela de um rapaz que era Daniel, que gostava de tirar fotografias, era um poeta, gostava de escrever poesias e distribuir entre as pessoas no passeio público. Chegava e dava nas mãos, olha, esse poema é para você, esse é para você. Ele distribuía com amor e ela se encantou. Ela disse, nossa, não sei quem é, mas alguém que faz isso deve ter uma estrutura muito bonita, um modo de ser no mundo poético demais, que combina muito com a Sulamita. E a intercessão começou assim. Vejam, estão aparentemente distantes, não é? E já profundamente conectados. E aqui há muitas manifestações interessantíssimas que a nossa sociedade dos homens reporta em filmes, em livros, em muitas outras coisas. Vamos adiante. Ora, mas o que está acontecendo? Parece que agora fica mais intrincado. Ah, aqui está Daniel, ou pelo menos o que era parte do Daniel, e aqui Sulamita. Eles estão agora numa interseção. Mas nós não conseguimos ver exatamente o que entre eles está em interseção. Há muitos elementos, milhares deles conectados das mais diferentes maneiras. Ora, a emoção, eles se emocionam um com o outro. Ora, um só se emociona. Ora, um tem saudade, o outro não tem. E esse que às vezes tem saudade era o que antes nós chamávamos de Daniel, mas ela está tão conectada com ele tem saudade de quê? Tem saudade, talvez, de um movimento que viveram há pouco tempo. E muitas outras coisas estão muito conectados. Às vezes um olha para o outro e diz: vamos sair e comer aquela pizza assada numa pedra, que é tão deliciosa, com quatro queijos, e vamos dividir uma garrafa de vinho e vamos conversar a noite toda até as estrelas começarem a desaparecer, porque o dia já amanhece. Hoje é sábado, vamos fazer isso. E o outro diz: nossa, você leu minha alma, porque eu estava pensando exatamente nisso. Não se trata mais nem sequer de ler alma, porque um pedaço do que habitava aqui às vezes está se expressando muito mais aqui, no espaço que é dele. Outras vezes, isso que está aqui e que Daniel considera profundamente dele e acha que Sulamita jamais terá ideia do que se passa, ela está vivendo profundamente nela, muito mais do que ele imagina, a ponto de dar respostas para ele no meio de conversas. Mais de uma vez, Daniel beijou Sulamita antes de ela ir para o trabalho, e ela voltou da porta chorando e o abraçou e disse que o amava muito. Muitas vezes eles viveram isso na vida deles. É uma interseção muito profunda, muito bonita. Vocês notaram que as réguas dos homens sumiram? Onde são aquelas réguas? Aqui elas não conseguem mais fazer qualquer coisa. Elas ficaram, aqui é um momento que elas se afastam. Geralmente não tem mais o que fazer. Mas logo, essa interseção, se continuar no tempo e na base categorial, coisas vão acontecer. Não é? Virar o pai de Sulamita e diz: minha filha, a empresa que eu estou deixando para você, você tem que conversar com o Daniel. Tá bem? Vamos fazer essa interseção bonita de vocês, tudo com segurança, senão depois vocês brigam e o Daniel vai querer uma parte disso que é seu. Como é que você vai viver, minha filha? Opa! Talvez a régua dos homens volte logo adiante. Ou talvez não volte mais, não sabemos. Bem, mas há aqui algo muito maior que surge entre eles. Muito maior do que a relação que está se desenvolvendo. A Sulamita engravida. Ela vai ter um bebê. E esse bebê muda essas configurações completamente. Não pela lei dos homens, por eles, pela interseção que os une. E agora eles têm uma família. Aqui está o espaço. Olhem como é muito maior e envolve tudo que antes eles estavam vivendo. Esse amor, essa interseção, esses elementos geraram isso aqui muito maior, que engloba tudo. E agora Daniel vai trabalhar, vai fazer suas coisas no dia a dia, pensando muito é nisso, em voltar, encontrar Sulamita e as crianças. Isso é ela mesma coisa. Isso perdura por um tempo, por um bom tempo, em que eles vivem com muita paz e muita profundidade, muitos elementos. Essa configuração que vocês estão vendo aqui envolve tantas complexidades, tantos dilemas, que nós precisaríamos aqui de muitas e muitas aulas apenas sobre esse desenho aqui que vocês estão observando. Bem, agora acontece um fenômeno muito sério entre eles. Sulamita se torna uma empresária muito renomada, com inovações na área dela, que ajuda a humanidade. Ela trabalha com purificadores de água e ela desenvolveu uma técnica na empresa dela que tem ajudado milhões de pessoas pelo mundo. Onde ela vai, ela distribui esses purificadores gratuitamente para comunidades carentes, um trabalho belíssimo. Só que esse trabalho, vejam o que está acontecendo, tirou boa parte da estruturação de Sulamita, a afastou em parte do mundo de Daniel. Mas aqui entra uma ilusão da sociedade dos homens. Vejam que as réguas sumiram, não é? Elas não sumiram, na verdade. Neste caso, elas agora estão aqui dentro, diluídas. E por estarem diluídas, nenhum dos dois mais consegue recorrer à régua que estava aqui em cima, nas suas medições. E aí começam problemas muito sérios, porque ela vai argumentar que pela régua tal coisa é verdadeira. Ele diz: não, pela régua tal coisa é verdadeira. E cada um está se referindo a uma régua que existiu em um momento da vida deles. E cada régua media coisas diferentes. Imaginem que conversa será essa, não é? Sulamita coloca o trabalho dela como fundamental e diz ao Daniel tudo o que ela está fazendo e que é muito sério que milhões de pessoas não têm água pura para beber e que graças ao aparelho agora tem, que esse aparelho limpa vírus, bactérias, que as pessoas podem beber, crianças podem beber, idosos em favelas podem beber e de graça. E que esse trabalho é maravilhoso. Daniel chora e concorda com ela. Mas Daniel sente que algo rasgou, algo rompeu. Ele não consegue acessar uma parte da esposa dele. Não sabe onde está. Sente uma lacuna muito grande. Na falta de um verbo, na falta de uma expressão, ele diz: você se afasta. Mas na verdade é uma parte dele que se afastou. Isso aqui e isso aqui são partes de um mesmo todo. Eles continuam conectados e, no entanto, afastados, um paradoxo dos nossos dias. E régua nenhuma consegue mostrar isso para eles. Ele diz que sente falta dela, e quando ele vai especificar isso, o Daniel tem um sacerdote que ele gosta muito, ele vai conversar com esse sacerdote, explica, e o sacerdote diz: mas Daniel, isso que você diz que falta, que você diz que está lá com ela, que na verdade são características suas, Daniel. Não estão aqui na Sulamita, estão aqui em você. Sim, acontece que com a intercessão com Sulamita, muitas coisas vão para lá. O jeito de sorrir que Daniel tem agora, ele aprendeu foi vivendo com Sulamita. O jeito de amar agora, ele aprendeu muito com ela. Ele não sabe mais se isso é dele ou dela ou se é partilhado. As réguas dos homens não alcançam em 2025 essas divisões. Atrapalham tudo. São coisas que às vezes nem verbalizar nós conseguimos. E Daniel chora e diz a ela: mas como pode ser isso? Nós não podemos, não há um meio. E Sulamita, mesmo tendo trabalho acima de tudo nesse momento, por beneficiar tantas pessoas, ela é uma mulher de grande valor e ela diz a ele que o nome dela no hebraico é isso, é uma pessoa que vai trazer a paz, que vai poder propiciar isso às pessoas, que ele precisa entender e que o que ambos estão sentindo é menor do que tudo que está acontecendo, que há coisas maiores do que isso que eles vivem, mas Daniel sofre muito com isso. No entanto, acontece algo maravilhoso. Como estes elementos que vocês veem aqui em Daniel e estes elementos que vocês veem em Sulamita, isso aqui não é estanque, isso se movimenta, isso se reconfigura a cada momento. Como esses elementos estão vivos, eles podem, por eles mesmos, independente do Daniel, independente da Sulamita, podem eles estabelecerem a conexão de várias formas. De muitas maneiras. Vamos ver uma delas, o que que
Ora,
acontece?
vejam.
Temos aqui um final feliz. Nem sempre é feliz, está bem, pessoal? Nem sempre é feliz. Este é. Tudo isso que havia, agora por conta da religiosidade de ambos, e que é muito grande. Lembrem o que traz o nome deles ao mundo, com que eles se identificam. Então, indo ao templo que eles vão, ao padre, ao pastor, ao rabino, ao sacerdote muçulmano, esses que eles seguem, eles vão até lá e, no templo, comovidos, um de mãos dadas com o outro, descobre que, na verdade, não há qualquer ruptura aqui, porque há algo muito maior que engloba qualquer ruptura e que os une. Os une mesmo numa divisão, os une mesmo numa falta. E que é com esse sentido que eles conseguem compreender isso. Lembre, aqui onde vocês leem religiosidade, poderia ler emoções, poderiam ler buscas, poderiam ler axiologia, valores e muitas outras coisas. E esse desenho não termina aqui. Poderíamos ter outros desenhos aqui por cima, desenhos cruzando os elementos e formando várias conformações que juntas chegariam a algo parecido e assim sucessivamente. Ou seja, é um estudo continuado no qual nós veremos, até 2025, nós temos padrões que nos permitem chegar com grande proximidade a isso que acontece. Mas para um futuro próximo, talvez essas complexidades aumentem tanto que precisaremos de novos recursos epistemológicos para acompanhar estes elementos. Isso que vimos, alguns podem pensar, mas professor, ficou muito teórico, muito metafísico. Parece que retornamos lá a Aristóteles, quase chegamos perto do motor imóvel. Eu sei, mas considerem, é um grafismo pobre para a beleza da existência humana, que é tão grande. Por isso, separei uns videozinhos, que nós já trabalhamos em estudos, em workshops, e vamos ver nestes videozinhos um elemento concreto, um elemento do nosso dia a dia, coisas que acontecem. Primeiro, vamos quebrar os moldes aí que fazem com que a alma humana fique presa a meia dúzia de regrinhas. Isso tudo que vocês viram, tão lindo, entre Daniel, Sulamita, tão problemático às vezes, que causa tantas lágrimas e tristeza, não é? Tudo isso pode ser também com outras criaturas, não é preciso ser só com seres humanos, não. Vou mostrar uma alegoria para vocês, muito bonita, muito bonita. Um rapaz gosta muito de uma moça e essa moça diz para ele que não vai mais casar com ele. Porque quando conhece o irmão desse rapaz, se apaixona pelo irmão dele e acha que tem muito mais a ver com o irmão dele do que com ele. Portanto, não vai casar com ele, vai casar com o irmão dele. E ele fica muito triste, muito chateado, ele fica arrasado com isso. E diz a ela: olha, então eu vou para Berlim. Vou ficar lá, vou sair pela noite, vou fazer um monte de besteira e não quero mais viver, vou ficar em Berlim. Berlim é uma das mais lindas cidades da Europa, talvez do mundo, construída dentro de um bosque, uma cidade com muitas histórias, com um rio belíssimo que atravessa a cidade. Vamos ver então essa pequena crônica. Agora lembrem, essa relação toda que vocês viram pode ser feita também com seres que não são humanos. Uma grande afinidade pode surgir com os livros que você tem na sua biblioteca. Pode surgir com o bosque que você tem perto da sua casa. Pode surgir com um rio, com o próprio oceano, com as estrelas lá no céu. Ou com seres transcendentes. Você pode amar tão profundamente São José, Nossa Senhora, que isso causa em você uma relação próxima com muitos elementos como o que vemos aqui. Vamos ilustrar então a relação deste jovem que vocês viram agora, que não é com outro ser humano, é com um automóvel, vejam vocês, personificado, e através deste automóvel ele se recupera existencialmente na sua trajetória. Vamos acompanhar isso que vem agora.
Joyous moments of my life.
You can apply that to your next interpersonal relationship.
Thank you.
is yours, sir.
Major, congrats. She chose you.
I came to Berlin to drink myself to death. But I fell in love with Rose.
What's up?
Come down!
Why?
Because I want to show you my Berlin!
Okay.
Adorable.
Nesta metáfora, esse jovem usa de sua alma, de seu coração, achando que ele, vejam, o caráter volitivo era terminar com a vida dele, mas ele vai para um lugar e tudo o resto que há dentro dele, que continua vivo, conversando, se aproximou, no caso, de um automóvel. E com o automóvel ele foi conhecer a cidade e se recuperou. E uma vez recuperado, tudo aquilo que estava vívido dentro dele começa a rastrear pelo espaço no qual ele vive, nos caminhos, nas oportunidades da base categorial, do contexto, onde estava exatamente essa menina. Muitos fazem isso. Não com um automóvel que propicia que a pessoa passeie. Pode pegar um ônibus e passear pela cidade. Ou ao invés de tirar fotos, desenhar, se não tem uma máquina fotográfica, ou seja, são elementos que vão propiciar esse exercício existencial. Lembrem que os nossos caminhos existenciais não são impositivos. Cada um de nós vai se deparar com fatores de afinidade, fatores que nos afastam de coisas, e temos o livre-arbítrio para saber se vamos adiante, se vamos recuar, se não vamos fazer nada. E para isso é importante aprofundar a alma, conhecimentos, estudos, para ter escolhas, para ter caminhos e outras coisas, não é? Tanto quanto possível. Vamos agora a uma segunda ilustração. Está bem? Essa segunda ilustração também é retirada de um trabalho que já fizemos, muito bonita. De novo, ainda em Berlim, nessa segunda. Agora, entre seres humanos. É um cineasta que está ali e ele está muito mal. Ele escreve roteiros para filmes de quinta categoria, violências e todos, explosões, bombas, guerras, filmes que ele mesmo não assistiria. E ganha muito com isso, financeiramente. Mas ele está muito desiludido. Pensa até em jogar o celular. Interessante que no outro filme ele queria se jogar com o carro neste lindo rio que é o Spree, o rio que atravessa Berlim. E agora esse quer jogar o celular, mas não joga. Então ele começa a caminhar. Caminhar, ele respira, ele não está nada bem. Está muito triste existencialmente, mas ele começa a exercitar existencialmente. Lembrem disso, por favor. Muito do que há em nós, de beleza e de profundidade. Se simplesmente nos deslocarmos para lá, para cá, vamos encontrar muitas coisas, algumas que nada têm a ver conosco, outras que até são perigosas a nós ou aos outros, e algumas que têm muito a ver conosco. E aí teremos o livre-arbítrio para uma aproximação, para uma não aproximação. Temos escolhas, temos caminhos. Quase sempre é assim, e algumas vezes não. Vamos ver como é a história desse rapaz aqui e o que acontece a partir do que veremos.
Didn't want to disturb you.
Oh,
That was really great. You've got a lovely voice. You really do. Really. Thank you.
That's awfully kind, isn't it, Lucinda?
I'm Burke.
Katerina.
You really create a whole universe. It's very interesting to watch. Yeah.
Thank you. Got a couple minutes till my next show. If you want to sit.
Yeah, why not?
You're visiting?
I am, yeah. Yeah, you can tell.
This isn't really a place where many locals come. Mostly tourists.
Well, I mean, I have to say, it's really, really beautiful. You picked a great spot.
Where are you from?
I'm from New York. Where are you from?
All over, really. I was spending a lot of time in Amsterdam. Bad marriage. Parents died. Came to Berlin for a little bit of a rebirth. Berlin is a city that knows a thing or two about a rebirth.
Yeah. Yeah. My father actually grew up here. He made shoes. He had a little shop not far from here. He made these really beautiful handmade shoes, and they were the kind that, you know, if you took good care of them, they'd last your whole lifetime. And it's just not a philosophy that you see much these days, you know. But that was him. Yeah. He was a real artist. How long have you been doing the puppet shows?
I like to call it theater.
Theater, excuse me.
A few years.
And the ostrich, it was amazing watching the kids, how they really seemed to love her.
She has many shows, you know?
Yeah.
Lucinda in the High Seas. Lucinda Meets the Ostrich King. My favorite, Lucinda on Irish Holiday. And now, Lucinda in Berlin. Lucinda is secretly in love with a giraffe called Roman de Clef.
Huh. So how do you know so much about the characters? I mean, do you just make it all up, or where do you...
You take a journey with them. It takes time. I just try to give them some humanity and integrity. Because if I don't, they will.
And the kids? Do you feel that they know the difference?
Kids are the most open, honest audience that you can find.
Yeah.
Adults, however.
Oh, hey, don't even get me started on adults.
With kids, you're showing them the world.
And you're fulfilled?
Hello. What do you mean?
You know, with, you know, your art and your life.
Yeah. Look, there's nothing more that I need or want. I hope you can say the same.
Yeah.
Well, I should get back to my show.
Yeah, excuse me, looks like you already got a customer here. Hey, you're gonna love the show. See, I don't speak German either. Have a great time.
Not many people want to talk to me about my puppet.
It's been the best part of my trip so far, really. I needed it, so thanks. See you later. Would it be possible to talk some more? Would that be... I mean, I could take you and Lucinda to dinner or something.
She doesn't eat much.
Oh, hey, that's more for us. But, you know, it was nice just to get the chance to talk to you and have seen the show. And, I don't know, really just to... Thank you.
sometimes I'm at the corner cafe at Rosenthaler Park.
So this is how it all begins again. A feeling of fullness, of humanity, that love is possible, that everything is possible. At first there were only ashes, and now, when you least expected it, you are, once more, in the Garden of Eden.
Mas essas coisas não são mágicas, e muitas vezes, por melhor que a pessoa faça esse empenho, os resultados ficam muito, muito longe de uma possibilidade concreta de recuperação. Não deixem perder o fio da meada. Nestas duas ilustrações, o que nós vimos? Pessoas que estavam problematizadas. Dentro de suas composições existenciais, muitos elementos vívidos conversavam, dialogavam, ainda que houvesse a tristeza, a dor, a perda, etc. O que elas fizeram, ao invés de encolher e ficar ensimesmadas no próprio mundo, multiplicando aquela dor, aqueles elementos, o que elas fizeram? Elas se deslocaram por espaços de adjacências nas quais elas podiam andar do mundo existencial delas, no contexto delas. Ao sair aqui do instituto, eu posso ir até o mercadinho aqui perto, levar algumas coisas para casa, algumas flores, alguns elementos, ou posso ir ao hospital, que é onde eu vou, aliás, atender depois aqui da aula, e depois ir para casa, ou posso ficar pensando coisas muito ruins e feias e comprar um livro muito ruim, cheio de coisas muito ruins, para tornar a minha existência muito triste. Eu posso comprar um livro muito bonito, inspirador, que vai me auxiliar no meu trabalho com pessoas. Nós temos escolhas, muitas vezes temos, às vezes não, às vezes a vida pesa muito, e aí nos machucamos, machucamos outros, pode acontecer isso também. Mas sempre que tivermos escolhas, é interessante observar isso, que entre nós e as outras pessoas existem muitos elementos no ambiente. Ele é vivo e está repleto de milhões de coisas. E que ao nos dirigirmos até alguém, todas essas coisas nós teremos que conversar com elas de um jeito ou de outro. Algumas afastaremos, outras não, outras colocaremos em perspectiva na vivência com essa pessoa. É uma grande arte existencial, de aprendizagem, de aprofundamento, de tropeços, de recuos. É assim, vamos fazer o que podemos quanto ao melhor. Mas para não parecer que sempre precisa ter uma outra pessoa, selecionei um último encarte. Esses videozinhos que vocês estão vendo é de uma série que surgiu logo no início dos anos 2000, que tinha o propósito de mostrar, o nome da série é assim, ó, I Love Berlin, eu amo Berlim, eu amo Rio de Janeiro. Teve um feito no Rio aqui, muito bonito também, está fora de catálogo. Nova York também, fizeram um em Nova York, e Paris, França, que vai fechar o nosso trabalho aqui. É uma senhora que sempre sonhou em conhecer Paris. Ela foi estudar francês para poder um dia ir a Paris e curtir aquela linda cidade que a tocava tanto. Então observem mais um movimento ilustrativo daqueles grafismos que fizemos. Vejam como tudo aquilo que vemos na teoria, na prática, ocorre. Ocorre assim de maneira poética e bonita, mas também ocorre de maneiras muito ruins e feias e tristes. E a humanidade está cheia de coisas assim. Então é importante exercer o arbítrio, ganhar fluência para as coisas melhores, trabalhar por isso, para que outros também tenham isso, não apenas, não é? Lembrem dos estudos avançados que fazemos, de partilhar, de ser fraterno, cordial, com tudo que vive conosco nessa existência, Quando eu digo tudo, são tantas coisas. E vai muito longe. Vamos ver então essa última ilustração que fecha o nosso trabalho de hoje.
Toute ma vie, j'ai rêvé d'aller là. C'est pourquoi j'ai étudié le français ici dans cette classe pour adultes pendant 2 ans. J'ai sauvé mon argent et je suis allé à Paris pour 6 jours. Même après 5 jours, j'ai souffert de jet lag et j'étais un peu fatigué tout le temps. C'était mon premier voyage en Europe. Je voulais aller pour 2 semaines, mais je ne peux pas laisser mes chiens, Lady et Bumper, pour si longtemps. J'ai aimé beaucoup les musées et les rues de Paris. Seulement la nourriture n'était pas aussi bonne comme je pensais. J'avais considéré aller à Paris avec un groupe, mais je suis une personne très indépendante. Parce que je travaille comme factrice ici à Denver, je suis habituée à marcher tous les jours. Aussi, je voulais avoir une aventure authentiquement étrangère. Excusez-moi, et je voulais pratiquer mon français. Est-ce que vous savez où est un bon restaurant par ici?
It depends. What kind of food do you like?
Oh, anything.
Do you like Chinese food?
Sure. Okay. Ils disent beaucoup de choses sur Paris. Ils disent qu'il est où les artistes trouvent inspiration. Ils disent qu'il est où les gens partent pour chercher quelque chose de nouveau dans sa vie. Ils disent qu'il est où on peut trouver l'amour. Bien sûr, à mon âge, je n'avais pas d'expectative pour tout ça. Mais pendant ces jours, j'avais beaucoup de pensées sur ma vie. J'ai réfléchi si j'étais né à Paris, ou si un jour, j'avais de l'argent, je peux vivre là. J'ai imaginé distribuer les lettres chaque jour dans une rue comme ça et connaître les gens qui habitent là. Je suis sûr qu'ils sont très gentils. J'ai visité un cimetière fameux où sont enterrés beaucoup de gens fameux. J'ai vu la tombe de Jean-Paul Sartre et Simon Bolivar. Mon livre dit qu'ils étaient deux fameux écrivains français et qu'ils s'aimaient beaucoup et c'est pourquoi ils sont enterrés ensemble. Et j'ai vu la tombe d'un homme qui s'appelle Porfirio Diaz. Mon livre dit qu'il était dictateur du Mexique pour 35 ans. C'était intéressant d'être à côté d'un homme très puissant qui maintenant ne peut plus bouger ou parler comme moi je peux. J'ai pensé à ma sœur Patty qui est morte très jeune. Et j'ai pensé à ma mère qui est morte de cancer l'année dernière. Un jour, moi aussi, je serai enterré et peut-être personne me visitera. Mais je m'en fous, je serai mort. Mais je ne suis pas une personne triste. Au contraire, je suis une personne heureuse avec beaucoup d'amis et de chiens merveilleux. Seulement, quelquefois, je pense que ce serait bon avoir quelqu'un avec qui partager les choses. Par exemple, quand j'ai vu tout Paris dans Gratiel, je voulais dire à quelqu'un, c'est beau, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas personne. J'ai pensé à mon ex-petit ami Dave, si il aimerait ce voyage. Mais je me suis senti un peu stupide, parce qu'il y a 11 ans que je ne parlais pas avec lui. Et maintenant, il est marié avec 3 enfants. Puis, j'ai trouvé un très joli petit parc. Je me suis assise dans le parc et j'ai mangé un sandwich que j'ai acheté. C'était très bon. Et puis, quelque chose est arrivé. Quelque chose de difficile de décrire. Ainsi cela est être seul dans un pays étranger, loin de mon travail et de tous les gens que je connais, un sentiment est venu à moi. C'était comme si je me souvenais de quelque chose que je n'ai jamais connu ou que j'avais attendu toujours, mais je ne savais pas quoi. Peut-être c'était quelque chose que j'avais oublié ou quelque chose qui m'a manqué toute ma vie. Seulement, je peux vous dire que j'ai senti en même temps la joie et la tristesse, mais pas trop tristesse, parce que je me sentais vivante. Oui, vivante. Ça, c'était le moment que j'ai commencé à aimer Paris. Et le moment que j'ai senti que Paris m'aimait aussi.
Esses elementos são plausíveis, provavelmente a cada um de nós. O que ocorre que tantos não fazem isso, tendo disponibilidade de tempo, de espaço, de lugar? Não é preciso ir a Paris. Nas nossas cidades, provavelmente temos lugares assim. Temos o passeio público, temos o mercado público. Podemos pegar um ônibus, ir a vários lugares, caminhar. Simplesmente tudo o que há em nós começará a rastrear o ambiente. Teremos coisas que nos emocionam, outras que fazem com que nos afastemos, e vamos aprendendo. Pegando uma bicicleta para passear, simplesmente fazendo isso, você está exercitando sua alma, seu coração. E com a aprendizagem, lembrem, ao redor, à medida que nos deslocamos, bilhões de coisas de todos os lugares estarão pelo caminho. É um velhinho lendo o jornal. É o rapaz que vende pipoca gritando bem alto, que acabou de ser a pipoca doce. É um menino empinando uma pandorga. É uma senhora declamando poesia ao ar livre. Bilhões de coisas por todos os lugares, aromas, cores, seres, transcendências, tudo cruzado, tudo misturado. Muito disso fará interseção conosco, nós não precisamos fazer nada. Por porosidades, por outros sistemas, isso vem e hidrata nossas almas, nossos corações. E quando forem coisas que não nos dizem respeito, nós tomaremos outros caminhos. A nossa própria, só a nossa presença em alguns lugares hidratará seres, criaturas. Sentirão amor, sentirão poesia, simplesmente passando perto delas. E outras vezes não, tem muita gente que não tem a ver conosco. Não são piores ou melhores, só não tem a ver, não há conexões. Isso acontece, está tudo bem, há muitas coisas no universo. Não somos unanimidade em lugar nenhum e outros também não são. Mas há espaço para todo mundo. E aprender, crescer com isso, é uma grande arte existencial. Estamos exercitando. Hoje, vimos a passagem da fenomenologia para o estruturalismo, para podermos ir mais longe na terceira aula dessa trilogia.